E a gente começa justamente com a informação que envolve a Prefeitura de Manaus. Por aqui, pelo menos 5 licitações da Prefeitura estão sob avaliação da Justiça do Amazonas. Em uma delas, quase 9 milhões de reais gastos com material esportivo após a rejeição de propostas mais baratas. A gente vai entender o que está acontecendo com o Vinícius Assis. Está com a gente aqui nos estúdios da CBN. Vinícius, boa tarde.
Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E acho que todo mundo aprendeu desde cedo, antes mesmo de saber votar, a pechinchar, né? Pelo menos a maior parte do brasileiro é assim. Uma dessas licitações chamou atenção porque ela é para material esportivo, foi um pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Tá? O pessoal queria trabalhar alguns equipamentos como bolas, apito, rede de vôlei, jogos de xadrez, de dominó, para trabalhar a parte cognitiva dos CAPs. Né? O pessoal que trabalha lá, que faz tratamento no CAPS, para quem não sabe, é o Centro de Atenção Psicossocial. Então eles acham que esses equipamentos esportivos seriam úteis. Okay. E aí o seguinte, para começar, não sei se alguém ainda não sabe o que é uma licitação. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá e compra, né? Pega um site de compra, um aplicativo, vai no shopping, vai ao centro, faz a sua pesquisa, vê o que você precisa, enfim. Quando uma prefeitura, por exemplo, precisa comprar alguma coisa, eles têm que fazer uma licitação, que é uma espécie de competição entre fornecedores. Então eles criam o edital, colocam o que ele precisa comprar, o que no caso a prefeitura precisa comprar, detalha direitinho, olha, eu quero uma cadeira X desse material, tamanho, detalha tudo direitinho.
Isso acontece justamente para que não haja favorecimento, né?
Exatamente.
Para que o melhor amigo da prefeitura, por exemplo, venda o material quando um outro que não é amigo tenha um material de melhor qualidade que seja mais barato. Então é para isso que existe a licitação.
É burocrático, mas a ideia é que seja algo mais democrático.
Justo, né?
Exatamente, e justo. E aí quem quiser vai lá e oferece aquele material, aquele produto específico, dá o seu preço. A prefeitura, ou no caso, quem vai fazer a licitação, cria as regras. Inclusive vai dizer, olha, eu estou disposto a pagar no máximo X este valor. Então, quem vence a licitação é quem oferece aquele produto pelo menor preço. Quem não gosta de comprar aquilo que quer, que precisa, por menos, né? Uhum. Pois é o que todo mundo segue. Mas o que chama atenção nessa licitação são duas coisas. Primeiro, a quantidade. A Secretaria Municipal de Saúde foi lá e falou, por exemplo, eu quero 20 bolas de futsal. Aí o documento está tudo detalhado, como seriam essas bolas. A prefeitura foi lá e comprou 11.100 bolas. Veja bem, a Censa pediu 20, eles compraram 11.100. Aí também pediu 20 bolas de futebol de campo. A prefeitura foi lá e comprou quase 10 mil. Também foram pedidos, por exemplo, cordas de pular. Eles queriam comprar corda. Corda de sisal, de 6 metros e tal. Enfim, detalharam tudo direitinho. Está lá especificamente, específico, o cabo de madeira. 20 cordas também. Em vez de 20, a prefeitura foi lá e comprou 5 mil cordas. Então, isso chamou atenção. Chama atenção também que dos 10... foram 16 itens nessa licitação. Dos 16, 10 foram vencidos pela mesma empresa. Uhum. E aí nem sempre a empresa que venceu ofereceu... Aliás, pelo que a gente viu ali, ninguém que ofereceu o menor preço levou. Isso tudo chamou a atenção do vereador Coronel Rosses, que levou o assunto para a justiça. Inclusive, a gente gravou uma entrevista com ele. Eu queria que os nossos ouvintes prestassem atenção e escutassem o que ele falou a respeito.
Fiz diversas denúncias no Ministério Público, no Ministério Público de Contas, no Tribunal de Justiça, de facilitação de empresas em relação às licitações, principalmente no favorecimento em cima de beneficiar empresas que no processo licitatório tinham preço mais elevado. Então, isso aí sempre nos chamou atenção. É que o Ministério Público, principalmente o Ministério Público de Contas, possa confirmar aquilo que a gente está colocando ali e eles ofereçam a denúncia para que eles deem as explicações e possam justificar aquilo que eu acredito que seja injustificável, para que eles possam prestar os esclarecimentos e essa licitação possa ser bloqueada.
Pois é, como a prefeitura também não escolheu os produtos mais baratos, os fornecedores que estavam dispostos a vender aquilo mais barato, não houve uma economia como se espera, né? Já que quando a gente vai pechinchar, a gente espera pelo menos economizar. Então, pelo levantamento que a Secretaria Municipal de Saúde fez, eles gastariam aí mais de 1.100.000 comprando esses materiais. Só que como a prefeitura inflou em se tratando de quantidade, e não comprou o mais barato, a prefeitura gastou quase 9 milhões de reais comprando materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Te faço uma pergunta, não sei se você vai saber me responder. Mas, por exemplo, a Sensa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, pede X bolas, né, para trabalhar com o que você disse. A prefeitura vai lá e compra muito mais do que isso. A prefeitura não pode, por exemplo, ter aproveitado para comprar bolas para a CEMED, por exemplo, e distribuir nas escolas municipais? A gente tem como saber isso? Ou só aguardando a resposta da prefeitura, que a gente já pediu, inclusive?
A gente tem como saber se a prefeitura usasse da transparência, né? Enfim, e não é para mim, não é para a CBN, sim, é com relação ao telespectador,
é o nosso
ouvinte.
É o nosso dinheiro,
exatamente, é o contribuinte. Então, assim, teria como saber? Tem, só que esse documento feito pela Sensa, ele é o documento que serve no processo. Todo o pregão tem um processo licitatório. Então, a prefeitura precisa justificar para que eu vou fazer essa concorrência, essa licitação, porque a Sensa pediu. Então, justamente, isso acaba sendo uma pauta que ainda tem algumas interrogações, por mais que nós tenhamos colocado luz em cima desse assunto, tem algumas interrogações que só serão respondidas, só podem ser respondidas, se a prefeitura tiver coragem de vir aqui e falar o que tem que falar, responder essas perguntas e dar essa satisfação para o telespectador. Agora, além do aumento da quantidade, além dos preços não terem sido os menores, tem também uma questão. Eu fui à sede, tentei achar duas dessas empresas para poder saber, enfim, que chamou atenção quando eu estava olhando lá os documentos. A distribuidora de produtos de limpeza Rio Negro venceu a concorrência em se tratando de jogos de dominó. Ela vendeu mais de 2 mil jogos de dominó para a prefeitura. Veja bem, é uma distribuidora de produtos de limpeza, né? E o preço também não foi o mais baixo nesse caso, não. A gente foi lá no endereço da empresa, é uma casa no Parque 10. Ninguém me atendeu. Eu fui para exatamente tentar ouvir a empresa. E o que chama atenção também é uma empresa, que é a outra empresa que eu falei, que venceu 10 dos 16 produtos, 16 itens para entregar. É a Pétala Comércio de Produtos de Papelaria e Informática. Então, só com essa empresa, só o que ela levou, por exemplo, são quase 6 milhões de reais. E aí eu fui à sede da empresa, em teoria, na Redenção, mas cheguei no local, só tinha um mercadinho lá. É uma rua movimentada, até perguntei se alguém já ouviu falar dessa empresa, se ouviu falar dos donos, dos sócios, enfim. É curioso, inclusive essas duas empresas também foram procuradas por e-mail, ninguém respondeu. E aí você fica essa questão, por exemplo, como o vereador colocou, tudo isso levanta suspeita. A gente não é necessariamente fazer uma acusação, mas é buscando esclarecimentos. Para que a prefeitura precisa de 11 mil bolas de futsal quando a Sensa disse que precisava só de 20, por exemplo?
E o espaço aberto para a prefeitura explicar, né? Explicando, trazendo uma boa explicação, que mal tem, né? Então, a gente pediu já o posicionamento da prefeitura e aí é aguardar. Pelo menos até agora nada, né?
Nada. Eu pedi uma entrevista para entrevistar alguém. Particularmente, eu sou o tipo de jornalista que não gosta muito desse negócio de nota, não. Que as assessorias aqui adoram mandar notas. Eu pedi para entrevistar alguém da prefeitura e disse para as empresas que se elas quisessem conversar, porque elas precisariam se posicionar, enfim, para saber direitinho o teor da reportagem e tal. Expliquei o assunto, que era a licitação, essa especificamente. E, enfim, a gente não tive retorno.
Você não gosta muito de nota, mas no caso nem a nota veio, né?
Nem a nota veio. Tá certo. E só para lembrar que o Tribunal de Justiça pediu, deu 15 dias para que o município apresentasse documentos, esclarecimentos, enfim, está lá esse processo, né? Enfim, fruto de uma denúncia, uma ação civil pública, a gente vai acompanhar, sim, esse assunto.
Perfeito. Vinícius, a gente ainda tem um pouquinho de tempo para trazer um outro assunto que você trouxe para a gente a princípio, inclusive, que é a situação dos vereadores em Manaquiri, né? A Câmara de Vereadores deve ser notificada sobre a nova formação da casa. Inclusive, os novos nomes já foram até divulgados, né? Quem vai assumir no lugar dos que foram cassados e, portanto, afastados.
Exatamente. Então, a gente já tem os vereadores que vão assumir. Esses vereadores estão assumindo. É importante que é o seguinte, o TRE cassou o mandato de mais da metade da Câmara lá de Manaquiri. A Câmara totalmente tem, no total, 11 vereadores, 6 foram cassados. O que eles fizeram? Né? Na versão deles, eles não fizeram nada. Na verdade, isso foi uma punição para o partido. O partido, o PL e o PSD, foram acusados de fraudar a cota de gênero numa eleição, na última eleição municipal. que é essa cota de gênero? Quando um partido vai registrar os candidatos, por exemplo, se ele vai registrar, lançar 10 candidatos, pelo menos 3 têm que ser mulheres. Eles têm que reservar pelo menos 30% das cotas para as mulheres. E aí o que acontece? O pessoal vai lá e, segundo o TRE, os dois partidos, o PL e o PSD, colocaram candidaturas fictícias. Então tinha uma senhora, por exemplo, lá que era vendedora de churrasquinho na cidade, e na verdade ela não se candidatou, ela levou 4 votos. A esposa do vice-prefeito também consta no processo como sendo uma dessas candidatas fictícias. E aí, enfim, o TRE julgou. Os vereadores, eu estive lá, os vereadores começaram o ano legislativo normalmente, como se nada tivesse acontecido, estavam contando com um recurso, eles contrataram todos os 6, os dois partidos contrataram o mesmo escritório aqui de Manaus, só que o advogado deles perdeu o prazo de recurso. Simplesmente. E aí, simplesmente, enfim, transitou em julgado, ou seja, não tem mais como recorrer. E ontem eu estive lá no Careiro, na sede do cartório eleitoral, para recontagem dos votos. Então, todos os votos recebidos pelos 12 candidatos do PL e todos os 12 que o PSD lançaram foram excluídos. E aí eles fizeram uma recontagem dos votos. E aí o seguinte, vou falar os nomes aqui dos vereadores que entraram. Então tem o Ney Magalhães, Aldenir Souto, Nilson Paulo, Joel Batista, Lúcia Matos e Valesca Reis. Agora a Câmara tem 2 mulheres, né, entre nós. Tinha a Érica, que era a única vereadora da casa, mas ela também acabou sendo cassada. Os vereadores se sentem injustiçados, eles dizem que acham que não podem pagar por algo que o partido fez, mas a legislação é clara. Uma das punições previstas é justamente essa. A anulação de todos os votos recebidos e a cassação daqueles que os partidos conseguiram eleger.
E só para ficar claro, você falou o nome de um dos vereadores que vão assumir, que é o Ney Magalhães do PT, foi ele que está sendo beneficiado, que levou a denúncia original, não é?
Exatamente. A gente tem um trecho da entrevista com ele, eu conversei com ele também. Tem uma entrevista com ele justamente porque ele levou essa denúncia ao Ministério Público, enfim, e acabou sendo um dos beneficiados. Né?
Nós precisamos fazer uma política limpa, justa, sem usar a máquina pública para poder perseguir adversários aqui no município e daqui para frente poder mostrar para as pessoas que essa corrupção eleitoral, que essa corrupção de forma administrativa, ela precisa acabar.
E eu também entrevistei o juiz eleitoral, Geilton de Souza Lima, que ele explicou exatamente o que aconteceu lá, porque com essa nomeação, agora com essa notificação, hoje, marcada para hoje, a Câmara tem até 5 dias para dar posse aos novos vereadores.
Basicamente é como se fosse a recontagem de todos os votos, excluindo os votos que foram considerados anulados, né? Que não foram validados justamente porque foram atribuídos àqueles candidatos que foram reconhecidos como que fraudaram as eleições pelaquela questão da cota de gênero.
É isso. Então agora a gente só está aguardando a data certa, tem 5 dias, para saber quando é que os vereadores tomam posse.
Perfeito. Vinícius Assis, obrigado pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você. E se a prefeitura responder sobre o primeiro assunto que a gente conversou, portas abertas para a gente trazer aqui o posicionamento.